Boa noite a todos. Quero saudar os colegas vereadores, a assessora jurídica Kisra, nossa diretora legislativa Mariana, imprensa Marina, então, saudar ele. Também a Ivanise, secretária da Educação, registrada a presença dela, a Ivani, secretária da Fazenda, munícipe, ah, a Paloma também. Esse dia não estava ali. Ele está presente de todos. Então, invocando a proteção de Deus para o povo de Portugal, vamos declarar aberta a sessão. Convido a todos os presentes para que possam ter a oração do Pai Nosso, cada um conforme a sua religião. Chamada dos vereadores.
Adaíra Luiz Schneider, Alice Fili, Andréia Brinkmann Griebler, Célia Lourdes Kerbes, Leonardo José Flá, Marcos Antônio Boeren, Roque Pedro Stirner, Valmir José Flá,
presente.
E Veleza Arenita Vilque Deus,
presente. Convido agora a diretora legislativa da Câmara para fazer a leitura das atas da sessão ordinária do dia 11 de novembro e da sessão solene do dia 18 de novembro de 2019.
Ata número 20 de 2019. Ata da 17ª sessão ordinária, realizada no dia 11 de novembro de 2019, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Poços das Antas, sob a presidência da vereadora Veleda Arenita Vilque Gelser, que iniciou às 18 horas e 45 minutos. Foi registrada a presença dos seguintes vereadores: Adaíra Luiz Schneider, Alicia Spiring, Andréia Brinkmann Griebler, Célia Lourdes Kerber, Leonardo José Flá, Marcos Antônio Boeren, Roque Pedro Stirner, Valmir José Flá e Veleda Arenita Vilque Gelser. A presidente declarou aberta a sessão e, iniciando os trabalhos, convidou a todos para de pé fazer a oração do Pai Nosso, cada um conforme sua religião. Após ser submetida à apreciação do plenário e aprovada a ata da sessão ordinária do dia 21 de outubro de 2019. Uso da tribuna. A vereadora Andréia Brinkmann Griebler saudou os colegas, vereadores, presidente Veleda, assessora jurídica, diretora legislativa, imprensa e especialmente a todos os professores e ex-professores, funcionários das escolas, prefeito municipal Ricardo Luiz Clá e demais pessoas presentes. Andréia falou sobre a indicação de sua autoria, solicitando para que o Poder Executivo estude a possibilidade de elaborar e confeccionar adesivos para colocar na parte traseira do veículo com o nome e brasão do município de Poço das Antas. Justificou o pedido dos adesivos devido às novas placas de identificação no padrão Mercosul tornarem mais difícil de reconhecer a qual cidade pertence o veículo. Assim, essa iniciativa seria uma medida de segurança, sendo possível reconhecer os carros dos moradores aqui do município e os que são de fora dele. Acrescentou que este seria um recurso não obrigatório, mas opcional para quem quiser aderir. Além disso, a divulgação dessa proposta seria muito importante para que as pessoas tenham conhecimento e adesão, bem como deixar os adesivos à disposição na Prefeitura Municipal. Andréia também mostrou apoio às reivindicações dos professores e funcionários das escolas estaduais. Disse que reconhece as dificuldades que a educação está sofrendo no Estado, como a falta de investimento e infraestrutura, material pedagógico e, principalmente, a desvalorização dos profissionais, tendo a posição salarial há anos, uma situação lamentável, além dos salários atrasados e parcelados. E como se não bastasse, existe um projeto que prevê o Código das Vantagens dos Novos Professores. Afirmou que aqui no município de Poços das Antas é oferecida uma educação de qualidade e se deve aos nossos professores e funcionários, que vêm segurando a situação e não aguentam mais. frisou que é hora de mostrarmos apoio a essa justa causa. Ainda solicitou para que seja providenciada uma lixeira nova na Avenida Independência, à proximidade da residência de Sumira Melman, pois a que lá se encontra está em péssimas condições. O vereador Leonardo José Flá saudou a mesa diretora, a presidente Veleda, colegas vereadores, assessora jurídica, diretora legislativa, prefeito municipal Ricardo Luiz Flá, secretários municipais presentes, funcionários públicos, professores estaduais e diretores de escolas, demais munícipes presentes e prensa escrita e falada. Leonardo também se solidarizou com a questão do funcionalismo público estadual. Falou que se esperava que nesse momento já tivesse uma solução definitiva, mas pelo contrário, é visto que a situação está se agravando, principalmente com a possibilidade de perderem as vantagens adquiridas há mais tempo. Leonardo lamentou sobre isso, pois acredita não ser o melhor caminho. Situações como 13º e salário parcelados em várias vezes é um indicativo de que a situação é séria e não se deve perder a linha. Da mesma forma, falou sobre os funcionários da Emater que passam por uma situação igual, com a ameaça de extinguir ou reduzir os investimentos. Acrescentou que o Estado não considera isso um investimento, considera um gasto. E aqui no município, a Emater presta um serviço muito importante no setor rural, sendo um grande investimento nesse sentido. Pois se não fosse isso, nossa agricultura familiar com certeza estaria numa situação muito mais complicada. Lembrou que todos os projetos de financiamento, PRONAF, custeio e investimentos estão através da Emater. Leonardo também relatou sobre a pesquisa realizada pelo Índice Firjan, Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, e gestão fiscal, neste mês. Através dessa pesquisa, foi realizado um levantamento com 5.337 municípios do país, que levou em conta 4 indicadores. O primeiro indicador é a autonomia, novo indicador que analisa a relação entre as receitas oriundas da atividade econômica do município e os custos a financiar sua existência. A pesquisa apresentou que 34,8 prefeituras não se sustentam, ou seja, não geram receita suficiente para a manutenção da estrutura administrativa. Flá colocou que essa nota vai de 0 a 1, e nesse indicador o posto das vendas ficou com 0,844. O segundo indicador avaliado são os gastos com pessoal, que 49,4% dos municípios do país estão em situação crítica, cidades que gastam mais de 54% da receita com pessoal. Nesse sentido, Poço das Antas atualmente está com 38%, gerando nesse indicador nota máxima para o município. O terceiro indicador analisado é a questão da liquidez. Verifica a relação total de restos a pagar acumulados no ano e os recursos em caixa disponíveis para cobrir no ano seguinte. E 21% das prefeituras terminaram o ano de 2018 sem recursos em caixa para cobrir as despesas postergadas. Neste índice, Poço das Antas obteve a nota de 0,914. E o quarto indicador avalia os investimentos, mede a parcela da receita total dos municípios destinados aos investimentos, aqueles que geram bem-estar à população e melhoram o ambiente de negócio. E 47% das cidades brasileiras investem em média apenas 3% de sua receita. Ressaltou que Poço das Antas provavelmente investe mais de 10%, por isso nesse quesito seria a nota máxima. Frisou que a nota final do município foi 0,939, que deixou Poço das Antas em nível federal em 17º lugar e em nível estadual em 4º lugar, entre 5.337 municípios. Além disso, ressaltou que fica claro que cada vez mais o gestor público tem necessidade de planejar o futuro, que se tenha investimentos suficientes e que se tenha muito cuidado com os gastos em pessoal. A vereadora Célia Lourdes Hebes cumprimentou a presidente Veleda, colegas vereadores, mesa diretora, assessora jurídica, diretora legislativa, prefeito municipal, professores presentes, funcionários de escolas e munícipes. Célia falou que também se solidariza com os professores e funcionários presentes em sessão, reivindicando seus direitos e lutando pela sua classe. Seguiu falando sobre a ação realizada na manhã de sábado, dia 9 de novembro, na Unidade Básica de Saúde do município. Esse dia ocorreu a mobilização municipal de cuidados da saúde da mulher e do homem, referente à campanha Outubro Rosa e Novembro Azul. Ferreira passou alguns dados disponibilizados pela Coordenação da Saúde sobre esse dia. Foram feitos 22 exames de rastreamento do colo do útero, 22 rastreamentos do câncer de mama, 22 homens compareceram para o exame de rastreamento do câncer de próstata, 32 pessoas fizeram testagens rápidas, 28 pessoas atualizaram a carteira de vacinação e em torno de 50 pessoas atualizaram o cartão nacional do SUS. Parabenizou a equipe de saúde por oferecer este momento para as pessoas que não conseguem procurar a unidade durante a semana e que não tiveram a oportunidade de fazer estes exames preventivos. Ressaltou que esses serviços ainda são oferecidos no horário habitual de atendimento, especialmente neste mês. Além disso, comentou que foi procurada por munícipes, moradores da Avenida São Pedro, do centro em direção a São Pedro da Serra. Comentou que essas pessoas estão chateadas, pois no plano de governo constava um projeto de pavimentação ligando essa rua a São Pedro da Serra, Salvador do Sul. Ressaltou que esse projeto existe e foi elaborado alguns anos atrás e se chama Estrada Branca. Ainda se recorda que o projeto foi elaborado por um engenheiro e custou em torno de R$70 mil. Solicitou ao prefeito municipal para que em suas vidas a Brasília verifique a localização e andamento deste projeto, visando atender o pedido dos munícipes e fazer o possível para que seja concretizado, principalmente através de verba federal. Sera também solicitou para que a administração municipal possa instalar uma parada de ônibus na esquina da rua Égio Lourenço Dili com a rua Jacó Benedito. Ordem do dia. Entraram na ordem do dia 4 projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo e uma indicação de iniciativa do Poder Legislativo. Projeto de Lei nº 64 de 2019, incluindo o inciso 4º, no artigo 4º, da Lei nº 2078 de 2019, que dispõe sobre os benefícios eventuais da Política da Assistência Social no município, aprovado por unanimidade com 9 votos. Projeto de Lei nº 65 de 2019, altera a redação do artigo 2º da Lei 1990 de 2004, que dispõe sobre o ressarcimento de despesas a integrantes de conselhos municipais e da outras providências, aprovado por unanimidade com 9 votos. Projeto de Lei nº 66 de 2019, autoriza o crédito adicional suplementar no valor de R$220 mil, com recursos do excesso de arrecadação e da anulação parcial de rubrica orçamentária, aprovado por unanimidade com 9 votos. Projeto de Lei nº 77 de 2019, autoriza abrir crédito adicional especial no valor de R$ 3.500,00, conclusão de meta no PPA, LDO e orçamento vigente, para alocar despesas com a contratação de nutricionista e a consórcio público de saúde, através da anulação parcial de rubrica orçamentária, aprovado por unanimidade com 9 votos. Indicação número 7 de 2019, de autoria da vereadora Andréa Brinkmann Gribler, para que o Poder Executivo estude a possibilidade de elaborar e confeccionar adesivos para colocar na parte traseira dos veículos, com identificação do nome e brasão do município. Também para fazer a divulgação de que esses adesivos se encontram disponíveis para serem retirados na Prefeitura Municipal. Aprovado por unanimidade com 7 votos, com a abstenção da autora, e a presidente não votou. Assuntos gerais. A presidente Veleda comunicou que na próxima segunda-feira ocorrerá a sessão solene, momento em que serão homenageados os senhores Pedro Pedro Schmidt, Leoli Hernani Abel e Armin Eugênio Carraro. Na mesma noite, também será inaugurada a Galeria dos Ex-Presidentes da Câmara de Vereadores. A presidente anunciou que, como de costume, deve ser definido um representante de cada partido para se quiserem fazer uso da palavra na sessão solene. Após debate, os vereadores, ficou definido que o partido MDB ficará com 2 representantes, vereadores Roque Pedro Stirner e Célia Lourdes Herbes, por motivo de ambos os vereadores serem autores de projetos de lei que homenageiam pessoas para a concessão do título de cidadão portuense. A vereadora Alícia representará o PSB. Os demais partidos se organizarão durante a semana para comunicar, caso alguém queira fazer uso da palavra nessa sessão. Encerrando a sessão, a presidente em nome da casa agradeceu a presença de todos e convidou para a próxima sessão solene, no dia 18 de novembro de 2019, às 18 horas. Nada mais havendo a tratar, eu, diretora legislativa Mariana Cerber, lavrei a presente ata que, após lida, discutida e aprovada, será assinada pela presidente e demais vereadores, posto das antas, 25 de novembro de 2019.
Coloco a ata em discussão. Declaro aprovada a ata.
Ata número 21 de 2019. Ata da primeira sessão solene, realizada no dia 18 de novembro de 2019, no auditório da Prefeitura do município de Poço das Antas, sob a presidência da vereadora Veleda Arenita Vilke Geuser, que iniciou às 18 horas. Foi registrada a presença dos seguintes vereadores: Adaíra Luiz Schneider, Alicia Spiri, Andréia Brinkmann Griebler, Célia Lourdes Kerber, Leonardo José Flá, Marcos Antônio Boeren, Roque Pedro Stirner, Valmir José Flá e Veleda Arenita Vilke Geuser. A diretora legislativa Mariana Kerber, em nome do Poder Legislativo de Poço das Antas, realizou o protocolo inicial, nominando todas as autoridades presentes e convidou a presidente Veleda para compor a mesa principal. A presidente convidou os colegas vereadores para comporem a mesa, bem como o vice-prefeito municipal, Laércio Pedro Klein, representando o Poder Executivo, a soberana do município e os três senhores homenageados, Silvio Pedro Schmidt, Neuri Hernani Abel e Arno Eugênio Carrar, para também comporem a mesa. Em seguida, a presidente declarou aberta a sessão solene, na qual também será inaugurada a galeria dos ex-presidentes. Após, convidou a todos para de pé fazer a oração do Pai Nosso. Composta a mesa, convidou a todos para de pé cantar o hino nacional brasileiro. Na sequência, convidou os seguintes representantes de bancadas para usar a tribuna. Uso da tribuna. A vereadora Alicia Spiri, em nome dos seus homenageados, cumprimentou a todos os presentes. A Alicia falou que ficou honrada quando o secretário municipal de Obras, Viação e Trânsito, Eusébio José Lutris, lhe pediu para encaminhar um projeto de lei para conceder o título de cidadão poçantense a Silvio Pedro Schmidt. Falou sobre o homenageado, o menino que nasceu em 19 de maio de 1946, na localidade de São Pedro da Serra, então município de Montenegro. Silvio é oriundo de família numerosa, de 9 irmãos. Formou-se professor, tornou-se diretor de escola, casou em Poço das Antas e teve 3 filhos, sendo 2 homens e 1 mulher. Também tem 3 netos, uma menina e 2 meninos. Além disso, foi agente político pioneiro no processo de emancipação do nosso município e tornou-se primeiro prefeito de Poço das Antas, cargo que ocupou durante 3 gestões, tendo sido também vice-prefeito em uma gestão. Também manteve sempre uma participação ativa na comunidade local. A vereadora decidiu que hoje Silvio está sendo agraciado com o título de cidadão poçantense, justa homenagem que lhe é conferida pela dedicação ao município de Poço das Antas. Chegou o momento de atribuirmos a quem tanto contribuiu para o crescimento do município, prestou relevantes serviços e se dedicou ao desenvolvimento e progresso do município de Poço das Antas. Alicia solicitou que o secretário de obras, Eusébio, se faça presente no palco no momento da entrega da placa ao homenageado. A vereadora Célia Lourdes Kerber saudou as autoridades presentes, imprensa, os colegas vereadores, os 3 senhores homenageados, que junto conosco compõem a mesa, a todos os ex-presidentes da Câmara de Vereadores de Poço das Antas, que nesta noite será inaugurada, juntamente com seus familiares, aos munícipes e demais presentes. Célia disse que muitas pessoas já foram homenageadas por esta Casa Legislativa, mas que também muitas outras ainda merecem ser homenageadas pelos relevantes serviços prestados ao nosso município. Ressaltou que em Poço das Antas, a maioria das famílias é associada a uma cooperativa, podendo ser de eletrificação, de produção agropecuária ou de crédito, o que demonstra a importância do trabalho sério e responsável desenvolvido em favor do município pelos seus presidentes, sempre honrando o compromisso com seus associados. Justificou que, por esse motivo, encaminhou o projeto de lei número 5 de 2019, que foi aprovado por unanimidade pelos colegas vereadores, reconhecendo a minha Neuria Naniável no cargo de presidente do Conselho de Administração da Cooperativa Sicredi Ouro Branco, o título de cidadão porto-riquense. A sua liderança e gestão séria, compromissada, desenvolvendo ações que proporcionam importantes incrementos na economia do nosso município e região e desenvolvimento social nas comunidades locais, fez Nuri ser merecedor do título de cidadão porto-riquense, que é a maior distinção que um cidadão pode receber numa terra que ele acolhe como filho. Por fim, parabenizou Nuri. O vereador Roque Pedro Schirmer cumprimentou as autoridades já nomeadas no protocolo, os colegas vereadores, imprensa, munícipes presentes, especialmente os homenageados. Roque disse sentir-se muito honrado por ter encaminhado o projeto de lei número 6 de 2019 a esta Casa Legislativa e pelos colegas vereadores terem prontamente acolhido a sugestão e aprovado a homenagem em reconhecimento a Arno Eugênio Carrar por sua importante e decisiva participação na criação do município de Poço das Antas. Frisou que toda a montagem do processo foi organizada sem custos do escritório do homenageado em Porto Alegre. Além disso, disse que quando efetivamente foi desencadeado o movimento emancipatório, o mesmo deslocou-se de Porto Alegre e compareceu em quase em todas as reuniões populares, realizadas no período noturno, em Poço das Antas, com apoio popular de nossa comunidade. Também assegurou a defesa jurídica e o controle dos documentos na busca da aprovação do plebiscito e, consequentemente, da criação do município pela Assembleia Legislativa. Roque mencionou que, portanto, o homenageado merece o título de cidadão porto-riquense. A presidente passou a presidência dos trabalhos para o vice-presidente Valmir para que pudesse fazer uso da tribuna. A vereadora Adeleda Aramissa Wilke-Gilzer, em nome do vice-prefeito de Poço das Antas, Oeste Pedro Klein, que na sessão esteve substituindo o prefeito municipal, que está em viagem em Brasília, saudou as autoridades já nomeadas no protocolo, a imprensa, os colegas vereadores, os homenageados, aos munícipes e demais pessoas presentes. Deleida expôs que encaminhou o projeto de resolução número 2 de 2019, propondo a instituição da Galeria dos Ex-Presidentes da Câmara Municipal de Vereadores de Poço das Antas, para que se possa perpetuar o nome daqueles que muitos fizeram pela cidade e dar luz à nossa história e à nossa cultura. A vereadora se dirigiu aos homenageados, a todos os ex-presidentes da Câmara de Vereadores de Poço das Antas e, em memória, aos que já se ausentaram do nosso meio, representados por seus familiares. Comunicou que logo mais será inaugurada esta galeria com os quadros das fotos dos ex-vereadores que presidiram esta Casa Legislativa desde os anos de 1989 até 2019. E disse que esses ex-presidentes da Câmara conduziram com muito zelo e dedicação os trabalhos do Poder Legislativo do nosso município e até hoje merecem ser lembrados no plenário nesta Casa de Lei. Igualmente ressaltou a justa homenagem aos homenageados com o título de cidadão porto-riquense pelos relevantes serviços prestados a favor de Poço das Antas. Salientou que o exemplo de todos os homenageados essa noite deve orientar o nosso caminhar em busca de Poço das Antas cada vez melhor para todos. O vice-prefeito municipal Laércio Pedro Klein saudou ao presidente Veleda, demais vereadores, ex-vereadores do município, os seis homenageados da noite, prefeito de Brochir, presidente da Correvar, Correio de Vale do Caí, demais autoridades já citadas no protocolo e demais pessoas presentes. O vice-prefeito parabenizou em especial a presidente pela iniciativa de realizar essa sessão solene. Em seguida, falou que quando se fala a nível de governo federal, em instituição dos pequenos municípios, expôs que o Poço das Antas já faz sua parte e está indo contra esse movimento, assim como tantos outros municípios. Disse que faz questão de falar isso, pois todos os prefeitos o município já teve, com certeza fizeram sua parte e sempre deixaram os corpos organizados e nunca comprometeram a questão financeira e pública de Poço das Antas. E nessa administração, também não é diferente. O vice-prefeito expôs alguns tópicos das obras de conquista dos últimos anos, tais como a instalação de fibra óptica, ultimamente sendo colocada nos dois lados do interior do município, algo importante para as pessoas se comunicarem, as câmaras vivas de monitoramento, em parceria com a Concep e a Brigada Militar, para melhor segurança de todos. E, além disso, foi liberado recurso para a conclusão da primeira etapa da construção do ginásio poliesportivo e liberação de recurso para a aquisição da escavadeira hidráulica. Os seus carros adquiridos finalmente saíram do seguro para serem liberados para circulação e serviço. Além disso, investimentos em terraplanado, principalmente neste ano, o retorno de 7 a 10 grandes investimentos, a produção de integrados, de aves, que é importante para o município de Poço das Antas, o retorno de ICMS. Também destacou as melhorias nas estradas, com alargamentos e as curvas retiradas do interior do município. Também destacou que a cooperativa Languiru, nesta última semana, anunciou um grande investimento de mais de 7 milhões em Poço das Antas. O vice-prefeito comentou sobre o aumento do número diário de suínos abatidos, que era em torno de 1.500 e vão para 1.700 abates ao dia no frigorífico da Languiru, onde a média de peso, que era de 120 quilos, agora vai para 140 quilos aproximadamente de suínos abatidos. Ressaltou que essa é uma grande conquista para o povo de Poço das Antas, e também faz com que o município cresça e possa se autossustentar. Justificou-se por isso, acredita que Poço das Antas está indo contra o que alguns pensam dos pequenos municípios. Ainda falou da boa equipe médica disponível, assim como a ajuda deles para poder reabrir as portas do antigo hospital 25 de julho, depois de 20 anos fechado. Falou que, em primeiro momento, a chance de abrir a parte nova é talvez fazer um hospital dia, creche para idosos, um lugar de acolhimento para idosos, onde de dia seriam cuidados e à noite voltariam aos seus lares. Esse seria o primeiro momento do projeto para o município de Poço das Antas, um hospital dia e talvez depois expandir para também à noite e ou atender outros lugares da região. No momento está pedindo a liberação do prédio e reforma, pois será uma grande conquista. Além disso, convidou a todos para o dia 19 de dezembro, em que ocorrerá a noite de Natal, com show do menino Thomas Machado, sorteio e premiação de moto. Por fim, parabenizou os três homenageados. Em prosseguimento, a presidente convidou a todos para acompanhar a execução do hino de Poço das Antas. Em seguida, a presidente da Câmara convidou o secretário de mesa diretora para fazer a leitura da emenda da lei e do currículo dos homenageados, observando a ordem numérica das leis. O secretário iniciou com a leitura do currículo homenageado Silvio Pedro Schmidt. A vereadora Alícia, juntamente com o secretário de obras Eusébio, em nome do Poder Legislativo do município de Poço das Antas, fizeram a entrega oficial da placa ao senhor Silvio Pedro Schmidt. Na sequência, o secretário fez a leitura da emenda da lei e do currículo do senhor Neuri. A vereadora Célia, em nome do Poder Legislativo, fez a entrega oficial da placa ao senhor Neuri Hernani Ager. Prosseguindo, o secretário de mesa leu a mesa da lei e o currículo do senhor Arno. O vereador Roque fez a entrega oficial da placa ao senhor Arno Eugênio Carrar. Dando sequência aos trabalhos, a presidente ofereceu ao homenageado, Silvio Pedro Schmidt, o uso da tribuna. Silvio falou sobre o homenageado Arno e sua importância para o município de Poço das Antas, e em nome dele, saudou a todos. Agradeceu à Câmara de Vereadores do município pela honra de lhe conceder o título de cidadão poço-antense e, de fato, após tantos anos, se considera filho de Poço das Antas. Lembrou o início do município, quando vieram procurar para buscar apoio e iniciar o processo de emancipação. Falou que demais distritos em volta naquela época estavam formando municípios, e aqui não havia tido iniciativa ainda. Comentou que naquela época existia um partido no município com duas alas, porque naquela época era permitido dois candidatos por partido, uma delas liderada por Inácio Schneider e a outra por Egídio Stephen. Disse que essas duas alas se uniram em favor da emancipação e participaram de uma reunião em Bela Vista com Arno na tentativa de buscar a emancipação. Silvio lembrou que foi de última hora, que em apenas dois dias juntaram a papelada, contando com o auxílio do Dr. Arno, e realizaram vários contatos com comissões emancipatórias e dos deputados para buscar aprovação para a emancipação. Apesar do pouco tempo e de não preencherem todos os requisitos solicitados, ao final essa proposta deu certo e foi possível, graças também aos demais municípios não terem preenchido todos os requisitos e aos contatos realizados. Frisou que felizmente conseguiram. Os 120 eleitores de que necessitavam em uma manhã, em questão de poucas horas, resolveram os trâmites legais. ressaltou que felizmente conseguiram a emancipação, pois é difícil de encontrar algum município que atenda tão bem aos municípios, aos típicos da área da saúde e educação. Lembrou que, além disso, o município recebeu um prêmio do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, momento em que vieram fazer esta entrega e conhecer as salas de aulas e a realidade da cidade, porque atendem 119% das crianças em creche, dentre as crianças do município e as crianças de famílias que trabalham no frigorífico aqui no município. Da mesma forma, frisou que na área da saúde, metade dos remédios contínuos são pagos pelo município. As consultas não são pagas, com exceção de médicos especialistas. Silvio não se mostrou favorável à extinção dos pequenos municípios. Falou que as cidades maiores já têm os seus problemas, como o número grande de crianças fora das escolas, e aqui no município isso não é um problema. Lembrou que em seus mandatos realizou grandes obras, dentre elas a construção da sede da Prefeitura Municipal, a compra de 12 áreas de terra, asfalto de Totônia para Poço das Antas e de Poço das Antas para a localidade de Boa Vista, Transcitros e Frigorífico Langiru, aqui para o município de Poço das Antas. Comentou que não é o número de habitantes que faz o município, mas o progresso e a luta de um povo. Lembrou ainda que na primeira administração permaneceu só com o salário de professor para o bom andamento do município. Agradeceu a todos. Em seguida, a presidente ofereceu ao homenageado Neuri o uso da tribuna. Neuri cumprimentou a presidente Veleda, vice-presidente, secretário de mesa diretora, vereadora Célia e demais vereadores, assessora jurídica da Câmara de Vereadores, doutora Gisela, diretoria executiva da Sicred, colaboradores da Sicred, especialmente de Poço das Antas. Neuri falou da honra de dividir o palco com o senhor Arno e Silvio, bem como a honra de receber esse título. Ressaltou que não foi necessário, naquela época do início do município, convidar a Sicred para vir para Poço das Antas, pois essa já estava instalada aqui no município, muito antes da criação do município. Desde 1º de julho de 1985, havia sido inaugurada aqui a segunda agência da Sicred na região. Hoje a Sicred conta com 20 agências e até o final do mês 21 aqui na região. Frisou que sua homenagem lhe é conferida como presidente da cooperativa Sicred. Acrescentou que é necessário levar essa homenagem a pelo menos mais 1.500 pessoas que são as associadas aqui deste município. Neuri estendeu essa mensagem a todos eles. Ainda falou que essa cooperativa tem contribuído sobremaneira com o desenvolvimento das pessoas na nossa região e em Poço das Antas, e que é um instrumento de organização econômica que essa cidade soube aproveitar muito bem, como poucos conseguem. A grande maioria da população é associada a essa cooperativa e faz dela todos os dias o seu instrumento de organização econômica. Além disso, disse que os recursos administrados por uma cooperativa de crédito como Sicred, em Poço das Antas, tem uma função diferente dos recursos administrados pelas instituições convencionais. Por exemplo, enquanto os recursos captados numa comunidade vão para outras cidades através de bancos convencionais, o sistema de cooperativismo Sicred faz o contrário. Os recursos gerados aqui permanecem na região, para novamente gerar desenvolvimento. A título de atualização de números, informou que são mais de 60 milhões de reais administrados por 1.500 associados o Sicred Ouro Branco em Poço das Antas, e que tem 17 milhões em operação de crédito, e destes, 11 milhões são de crédito rural. Na sua totalidade, aproximadamente 99% em agricultura familiar, cuja taxa de juros parte de 2,8% ao ano. Comentou que Poço das Antas é um exemplo de município, devido aos seus índices, e a ideia não é retroceder, mas sim avançar. Finalizou dizendo que terão nele um aliado do cooperativismo para seguir em frente na comunidade. Em seguida, a presidente ofereceu ao homenageado Arno o uso da tribuna. Arno saudou a presidente, prefeito em exercício, vereador Jorge Pedro Stirner, e agradeceu ao vereador pela honra de encaminhar a matéria para lhe conceder este título. Também saudou Norberto Grave, do município de Vespalha, que liderou o movimento emancipatório naquele município e que deu certo. Esse município tem o mesmo nível de grandeza de Poço das Antas. Cumprimentou o prefeito municipal, Cláudio de Brochir, ao coordenador da Associação do Vale do Caí, os prefeitos Alvir Bassi, ex-prefeita de Salvador do Sul, e ao jornalista Alexandre Stefan e seus familiares. Lembrou daqueles que participaram na luta emancipatória dos municípios e já se foram. Arno comentou sobre o movimento de emancipação aqui no município e a liderança de Silvio à frente desta proposta. Saltou as lideranças de Poço das Antas, que levaram o município para a frente em relação ao desenvolvimento econômico e social, o que se espera das comunidades que buscam crescer. Além disso, comentou sobre os governantes estaduais e o fato de que alguns representantes que mais se mostravam contra a luta emancipatória hoje iniciam suas campanhas eleitorais nos pequenos municípios. Ressaltou a descrever as emancipações como um projeto, um sonho que deu certo. Ainda falou sobre a proposta de extinguir municípios e acrescentou que é necessário ter o mesmo ritmo de coragem da época da emancipação, para que provavelmente ocorram alternativas inteligentes neste sentido. Frisou e advertiu quanto ao cuidado necessário na austeridade administrativa, no respeito à coisa pública e nos gastos desnecessários, e não esperar que o dinheiro venha de fora para sustentar projetos políticos partidários. Além disso, é necessário pensar mais abaixo, esquecer das grandezas, esquecer as vaidades, esquecer as ambições políticas, olhar para dentro do coração do povo e fazer aquilo que efetivamente vem a favor do seu crescimento e de sua felicidade. Agradeceu a todos que compareceram. Após, a presidente convidou a todos para acompanharem a execução do hino do Rio Grande do Sul. Em seguida, o secretário da mesa fez a leitura da Resolução número 2 de 2019, que institui a galeria dos ex-presidentes da Câmara de Vereadores de Poço das Antas. Antes de encerrar os trabalhos, a presidente da mesa diretora, Beleza Renita Vilke Gelder, convidou a todos para se dirigirem ao plenário da Câmara Municipal de Vereadores para acompanharem o desterramento das fotos e a inauguração da Galeria dos Ex-Presidentes, dando por encerrada a sessão solene, logo após o desterramento da fita inaugural. Foi registrada a presença de 70 pessoas que assinaram o livro de presença. Nada mais havendo a tratar, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, será assinada pela presidente e demais vereadores. Poço das Antas, 25 de novembro de 2019.
Coloca a ata em discussão. Declara aprovada a correspondência recebida.
Ofício número 194, enviado pelo prefeito municipal, Ricardo Luiz Flá, convidando a presidente e demais vereadores para participarem da confraternização do Dia do Idoso, no dia 4 de dezembro, no Ginásio Municipal de Poço das Antas, com a seguinte programação. 10h30, celebração ecumênica, meio-dia, almoço e à tarde, baile de festejos populares. Ofício enviado pela Caixa Econômica Federal, com assunto de crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Nome presidente, notificamos o crédito de recursos financeiros no valor de R$ 190.320 na conta vinculada ao contrato de repasse número 85.3872 de 2017, firmado com o município de Poço das Antas, assinado em 27 de dezembro de 2017, no âmbito do programa de esportes e grandes eventos esportivos sob a gestão do Ministério da Cidadania, que tem por objeto infraestrutura esportiva, construção da primeira etapa do centro esportivo.
Uso da tribuna. Tivemos um vereador inscrito para uso da tribuna. Imediato convido o vereador Marcos Coelho para fazer seu pronunciamento.
Inicialmente, quero cumprimentar a mesa diretora, a pessoa da presidente Beleza, assessoria jurídica, doutora Quinzela, diretora à Câmara, Mariana, colegas vereadores aqui presentes, registrar a presença das secretárias Ivanise, Vani, também o vice-prefeito Laércio Pedro Klein, nosso participante Pedro Canúzio, também o Hélio Fulso, mais municípios aqui presentes, e também registrar a presença dos repórteres Paloma e Marinho. Que ninguém nessa tribuna, eu coloquei uma indicação nessa casa legislativa, na noite de hoje, referente melhorias que a gente gostaria que o Executivo estudasse essa possibilidade para que isso seja feito na medida do possível. Nós temos aqui no centro de Pastor Ventas um trancamento, um cruzamento RS-419 com a Avenida Pastor Ventas. Já existem dois postes que eu nesses dias observei isso de noite, principalmente, que é mais fácil identificar, onde tem uma lâmpada direcionada para essa RS-400 Avenida Independência, e também um outro poste que tem uma lâmpada para tentar iluminar esse entroncamento. Mas olhando isso, eu gostaria muito que o prefeito estudasse que fosse talvez colocar mais um poste e tentar colocar mais lâmpadas nos postes, talvez três em cada lâmpada, para que realmente o lugar onde os veículos vêm de Teutônia, vêm de Proxia, Paris e também de Salvador Sul, às vezes querem entrar, que possa ter uma boa visibilidade. E principalmente quando os veículos vêm de Paris para cá, e Proxia, às vezes o pessoal fica dentro da Avenida Independência. A gente já presenciou e já foi registrado já 3-4 acidentes nesse local, e não seria bom que isso talvez tivesse uma melhor visibilidade. Isso também deixa também o município mais bonito, mais claridade de noite, onde as pessoas possam melhor ter visibilidade quando entram num determinado rodovia. E também nós estamos próximos no mês de janeiro, que acontecem as festas de Kerp, na comunidade aqui do Pastor Lucas, que já é o terra do Kerp já há muitos anos, onde a comunidade está na comunidade de Esperança, Campo Esperança, tem o seu Kerp, e também aqui justamente Safra, que também fazem esse trabalho do Kerp também. E também depois tem o bairro do Show, que acontece no mês de fevereiro, onde tem muita movimentação de veículos nessas datas importantes, esses eventos que acontecem no nosso município. Gostaria muito que o prefeito fosse verificar juntamente com o secretário também. Também quero lembrar outras indicações que já foram feitas aqui nessa tribuna. Me refiro também a uma indicação, inclusive até duas que foram feitas, uma já por mais tempo, já em 2013, né? E a outra que foi feita agora em 2017, 25 de setembro de 2017, referente à construção e tentar incentivar os proprietários, os municípios para construir parceiros públicos calcados. Eu sempre gostaria muito um dia que isso fosse acontecer. Fazer um padrão onde Eu sei, alguns já fizeram essas calçadas, mas quando a gente passa pela rodovia, a gente vê as pessoas caminhando em cima da calçada, desce e tem que entrar na estrada dividindo junto com os veículos. Se fosse começar uma rua, por exemplo, a medida São Pedro, começa na propriedade, lá no Sinésio, antes, ou vai até ali no Chacó, ou aonde, né? Entra, né? Faz um padrão, sabe? Em cada lado. E tenho certeza, eu sei que no momento quem fizer isso, nós vamos até pouco reclamar, mas depois vamos dizer foi naquela época que foi feito e tá bonito, tem mais segurança e deixa a cidade mais linda, tá mais bonita. Comece, talvez, fazendo isso, entrar num projeto aqui na Câmara, né? A própria prefeitura tentar fazer. E depois que lá no município, né? Tenho certeza, uma vez feito uma rodovia, uma avenida, depois vai começando uma outra avenida. Pessoas vão tem a Rua 12 de Maio, também existem outras ruas também dentro do centro aqui, nesse sentido. Também já foi solicitado aqui também, planificação também, com o tempo, essa rodovia que vai do centro até Boa Vista, que fosse feito também, nem se fosse também fazer um lado, fazer um encostamento, né, um metro e meio, isso já ajudaria muito as pessoas que fazem caminhadas. E gostaria que um dia alguém tivesse o peito de fazer isso, né, nesse sentido. Começa, uma rua vai fazendo aos poucos, né, tenho certeza que as pessoas vão aprovar isso. Os municípios nesse sentido, né? Também, no encontramento, o Figueiredo, o Andiru, ali no encontramento junto com o Cérebro Marinho, ali, também já foi solicitado que fosse fazer um orçamento um pouco melhor, maior, para que os autos, quando querem entrar no Estrado do Moinho, ou sair, para a Rodovia Patriotônia, ou para o centro de Porto Alegre. Também seria muito importante que fosse fazer um encostamento no lado. Tenho certeza. É uma preocupação. Todas as pessoas que chegam lá com o veículo, lógico que tem que prestar atenção, mas se tivesse uma rodovia no lado, sabe, encostamento, facilitaria bastante, né, a locomoção dos veículos também. Muitas vezes a gente chega de telefone, aí tem dois, três anos para trás. Um e outro está vindo contra si, aí por trás não estava, né? Ou tem gente que entra direto, sabe, né? Entra, né? Arrisca, né? Mas já aconteceu acidentes que realmente o Estado deu danos materiais nesse sentido, já também foi presenciado isso. Também, a iluminação pública, que também já foi colocada, também o colega Leonardo também já fez isso, na comunidade bolista, na ponte, lá da Sobrega, os amigos, também seria interessante, se tu passa a ponte lá, ela é bastante segura, ela é escura lá. Tem uma lâmpada aqui na frente do Sobrega, ali já tem depois, mas a ponte, se tu passa, ela é totalmente quase escura, né? Não seria difícil de fazer, de colocar um poste, um poste, de colocar duas luminárias que iam clarear, tá? Realmente os pedestres se sentirem mais seguros na caminhada quando passam por lá, pela noite. Também um outro registro que eu gostaria de lembrar também é. Esse ano que eu coloquei também uma indicação referente à estrada que vai sempre a Boa Vista, as possibilidades ali do Rio Plano e ali do Lúcio, que é próximo à nossa vereadora Lourdes, do Danilo, ali, onde tem esses dois açudes, né? Nesses dias, quando choveu bastante, os açudes encheu bastante, né? E realmente, eu gostaria que eu fosse pegar uma vez lá, prefeito, vice também, sabe, o pessoal, colocar uma proteção, Não precisa ser só uns 6, 7, 7, 8 metros ali em cada lago. Já foi feito na plancha ali do próximo empresa Lucas, do Rio Grande. É, onde ficou muito, né, sabe? É suficiente, não é tão caro assim, né? Mas se protege, né? Antes que aconteça, esperamos que nunca aconteça uma coisa, né? Mas seria uma proteção que realmente dá mais segurança às pessoas que caminham, e principalmente os veículos, lá tem a entrada que entra em direção à ponte ali, a casa ali do meu pai, né, filho, né, e sempre há tanto risco de movimento, né. Mas seria interessante nós termos essa proporção, se parapeito, como eles chamam isso, né, e não é contado assim, né. E é uma coisa que fica para sempre se isso não acontecer nada, sabe, nesse sentido, tá? Referente, gostaria também, os colegas vereadores, nós vamos ter agora essas duas, esses dois jogos que vão acontecer, o 20º Campeonato de Futsal, das perguntas, municipal, e convidar a diretoria, a Liga Candida, que na próxima terça-feira tem o primeiro confronto no Centro Comunitário de Boa Vista, no CEBOV, e depois no outro, dia 6 de dezembro, vai ser o último jogo aqui no ginásio municipal, onde vai ser a entrega da premiação, depois, logo após os jogos, e convidar vocês que puderem ir lá no prestigiar, já estão prestigiando, a gente vê as pessoas, né? E dizer assim que possam também vir lá, incentivar, né? São jogos políticos, sabe que até agora muito não aconteceu, graças a Deus, a disciplina está se mantendo, né? Nesse sentido, lógico que acontece às vezes um parto ali, sabe, né? Um lance, né? Mas isso faz parte do jogo, né? Mas assim, gostaria muito que realmente jogue um campeonato, que nós temos, e que realmente participe. Sabe, às vezes alguns têm compromissos, mas quando puderem, realmente que seja, se faça um presente para prestigiar o evento. Né? Referente sobre a sessão solene que aconteceu nesses dias, eu parabenizar os autores que fizeram as indicações, né, projeto de lei, né, colega Roque, Alícia e Salvador, e agradecer a esses homenageados que foram, que receberam esse título dos cantenses, né, são pessoas que já fizeram muito para o nosso município e que vão continuar fazendo. Isso que é importante, né? Para continuidade, né? E também agradecer a minha diretora, a pessoa, a presidente Ferreira, pela bonita galeria dos seus presidentes, que foi inaugurada nesses dias, né? E ficou muito bonito a gente ver a celebração que aconteceu assim, ali no auditório, muito bem feito, e então, parabéns a todos, tá bom? Sobre, tem essa moção que ele pediu, que hoje vai entrar nessa câmara, onde a gente está juntamente com os professores estaduais, né? Assinando essa folha, essa moção de repúdio, para que isso chegue ao nosso governador e aos deputados estaduais, e nos próximos dias vai entrar certamente em votação, e tentar cada um que possa realmente ver com seus deputados que não aprovem isso, sabe que criamento o governador que está querendo fazer, né? Tirar o direito dos professores que têm. E ainda assim temos, sim, um aumento real que porque são as pessoas que hoje que a gente tem, estão na sala de aula, cumprem os seus horários e que são, eu sempre digo assim, né, em casa com os pais que tocam, escola é uma continuidade, né, e os professores têm tremendo parcela de educação que existe hoje com os filhos que a gente tem no nosso município e os outros que vêm para cá também, onde são tão bem cuidados na nossa escola infantil. Seria isso, presidente, muito obrigado.
Agradeço as palavras do vereador Marcos. Entrada na ordem do dia, um projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, projeto de lei nº 058/2019, uma indicação nº 008/2019 e uma moção de repúdio nº 001/2019, iniciativa do Poder Legislativo. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto de lei nº 058/2019 e do parecer da Comissão Geral de Pareceres.
Projeto de lei nº 058/2019, de 15 de outubro de 2019. Estima a receita e fixa a despesa do município de Porto das Antas para o exercício financeiro de 2020. Mensagem. Porto das Antas, 15 de outubro de 2019. Senhora Presidente, senhores vereadores, encaminho a apresentação de vossas excelências, o projeto de lei anexo que dispõe sobre a estimativa de receita e a fixação da despesa do município para o próximo exercício financeiro, em cumprimento ao disposto da Constituição da República Federativa do Brasil e da Lei Orgânica Municipal. O presente projeto de lei compreende os orçamentos fiscais e da Seguridade Social e foi elaborado de acordo com a Lei Federal nº 4.320/64, com a Lei Complementar 101/00 e com a Lei Municipal nº 2077, de 18 de setembro de 2019, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2020, incluindo a consonância com os seus anexos de metas fiscais e de metas e prioridades para o exercício. Observadas as diretrizes e os objetivos do governo constantes na Lei nº 1940, de 20 de junho de 2017, que dispõe sobre o plano plurianual do município. O projeto de lei que ora apresento visa garantir a continuidade das ações constantes no programa de governo, através da execução de projetos prioritários que buscam atender de forma crescente as demandas mais urgentes da população e estimular o desenvolvimento social, cultural e econômico do município. Para viabilizar o cumprimento dessas ações, uma política de alocação de recursos cada vez mais responsável, racional e eficiente está evidenciada nos programas de trabalho, garantindo, além de uma melhor qualidade na oferta de serviços públicos municipais, a execução dos investimentos em andamento. Além disso, a elaboração desse projeto de lei foi realizada em consonância com as perspectivas para o cenário macroeconômico, com o desempenho financeiro das contas públicas nos últimos exercícios, com a política econômica e social do governo e a legislação vigente. Isso posto, passamos a detalhar os principais aspectos relacionados com a situação econômica e financeira do município de Porto das Antas e com as previsões para o exercício de 2020. Parecer da Comissão Geral de Pareceres, projeto de lei nº 058/2019, autoria executivo municipal, parecer pela legalidade favorável à aprovação, sem emendas.
Coloco o projeto de lei em discussão. Coloco o projeto de lei em votação, se alguém estiver contra o governo da taxa, se não permaneçam como estão. Se você tem também voto, então aprovado por unanimidade, 9 votos. Convido o secretário para fazer a leitura da indicação nº 08/2019.
Indicação nº 08/2019. Indica ao Poder Executivo Municipal, após os trâmites regimentais, para que surja a possibilidade de melhorar a iluminação no cruzamento que se encontra na esquina do mercado Langiru de Porto das Antas, entre a RST 419 e a Avenida Porto das Antas. Justifica-se. A ligação justifica-se pelo motivo de que neste local a iluminação é insuficiente, apesar de haver dois postos de luz, um em cada lado, entre a RST 419. Essa situação ainda é um problema apontado também por munícipes. Além disso, à noite, a escuridão dificulta a visibilidade do cruzamento, inclusive já ocorreram alguns acidentes nesse mesmo local. Uma medida simples no sentido de aumentar a iluminação faria com que fosse mais destacado esse trecho, sendo que os motoristas poderiam identificar visualmente o cruzamento a uma certa distância e ou reduzir a velocidade quando se aproxima, prevenindo acidentes. Posto das Antas, 25 de novembro de 2019, Marcos Antônio Boia, vereador do PDT.
Coloca a discussão em votação, se alguém estiver contra, por favor, levantar-se, se não permaneçam como estão. Tá. Presidente, no voto e abstenção da autora, então. Aprovado por unanimidade, 7 votos. Convido a secretária para fazer a leitura da moção de repúdio número 001-2019.
Moção de repúdio número 01-2019. Moção de repúdio contra os projetos de lei que alteram o plano de carreira do magistério, o estatuto dos servidores e a presidência estadual. A Câmara Municipal de Porto das Antas, observando as formalidades legais, manifesta seu repúdio aos projetos de lei que alteram o plano de carreira do magistério, o estatuto dos servidores e a presidência estadual. Em atenção ao requerimento de autoria dos professores e funcionários ativos e inativos das escolas estaduais de ensino médio Posto das Antas e de ensino fundamental Valentim Schneider, endereçado à senhora presidente em nome da Câmara Municipal. Mensagem justificativa. Nos dirigimos ao governador e aos deputados estaduais para expressar total repúdio à proposta de alteração do plano de carreira do magistério, do estatuto dos servidores e da previdência estadual. É impensável que o Estado, após 5 anos prometendo uma brutal política de arrojo, queira cortar mais fundo na carne dos educadores e educadoras, aposentados e na ativa. O governo pretende destruir a careia, prorrogar o arrojo salarial por anos, retirar direitos e confiscar o dinheiro de aposentados que recebem menos. Os servidores estão com 46 meses sem receber em dia, com salários congelados há 5 anos, com o valor da gratificação de direção estagnado há 17 anos, em situação de miséria e escolhendo entre comer e pagar as contas. É nos ombros de quem recebe os menores salários que recairá a conta da má gestão, nas desorganizações fiscais bilionárias, da sonegação de grandes empresas e dos privilégios dos altos salários. Esse é um projeto que prejudica o desenvolvimento das atividades escolares, a gestão das escolas, o projeto pedagógico, os trabalhadores, os pais e o aprendizado dos estudantes. Além disso, atinge o conjunto dos serviços públicos estaduais de saúde, segurança, obras e investimento no nosso Estado. A presente moção visa sensibilizar os deputados estaduais e o governador para encontrar outras medidas a fim de enfrentar a crise financeira do Estado do Rio Grande do Sul e não retirar os direitos dos servidores públicos estaduais. Portanto, requer-se que a presente moção de repúdio seja considerada em seu inteiro teor por esta Casa Legislativa e, após o trâmite regimental, encaminhada ao senhor governador Eduardo Figueiredo Carvalho Leite e ao senhor presidente da Assembleia Legislativa, Luiz Augusto Lara. Posto das Antas, 21 de novembro de 2019, delegado da Avenida Bill Tiguelos, presidente.
Coloca a moção em votação. Se alguém estiver contra, por favor, levantar-se, não permaneçam como estão. Presidente, se abstentam. Aprovado por unanimidade, 8 votos. Assuntos gerais. Lembrar que na próxima sessão haverá eleição da mesa diretora.
Não podia, a gente pode falar, ok.
Nós estávamos comentando antes, não sei se a Avelia ia falar alguma coisa, vamos para a sessão dessa do, a última do ano.
Sobre a dia 23?
Na sexta-feira ou quinta, hoje. Está combinado, né?
Será que tem aula ainda? Dia 18, certo? Não pode. Você complica para mim, não é?
Depois, se a sessão é 6 horas ou 5 horas ou... Bom, tem outra forma. A sessão 1 hora da tarde. 1 hora da tarde está aí, pessoal. Vamos. Mas não tem tempo depois da prefeitura, por causa de suplementação de verbas, de retirada de dinheiro.
Pode ser feito uma extraordinária daí, nesse meio tempo de município?
Podemos fazer extraordinária. Pode ser tarde, uma e meia, duas horas.
Dia 9. Vai ser a festa dos funcionários, né? É, eu quero pagar.
O problema é pagar a festa.
Teria. Claro, tem o dia 2, né? Sabe, claro. Tudo bem? 9. Pode ser 18, né? Na quarta, né?
Não, por quê? Não seria difícil, não. Por mim, gosta? Ah, mesmo horário daí, né? Mesmo horário? Uma quarta daí. É, então vou fazer por dia do sábado. Não, por mim pode ser. Não, isso aí é fácil. Já não, todos estão convidados, né? Todo mundo, assim, claro, né? Dia 18, então.
É só para o
teste,
né?
É. Sim, eu acho que sim. A última sessão. Dia 18? Sim. Não, eu vou lembrar. Eu sei, eu não vou mesmo, não vou esquecer. E não está condicionado, então domingo da festa não, né? Por obrigado. Dia 1º, convidar a todos que possam participar dessa festa. A Dani e a Danise depois querem prestar conta, né? Sim.
Só uma pergunta, galera. Então seria dia 9 e 18.
Isso.
15 para 7.
Isso.
15 para 7.
E depois todo mundo já tomou.
Passear?
Sim, passear. Não, assim que, né? Eu já falei com o Júlio César, ele já vai fazer. Vai passear. Hã? Múltiplo. É. Artigo 5. É, pode usar. Ó, vamos fazer pro dia 9, então usar todo mundo usa a tribuna dia 9 e depois nós estamos livres? Sim. E 19 também. E é 18 dias, 19 então. Tem a festa do... Sabe, o encerramento, o Papai Noel. Mais alguém que fala. Encerra a sessão, então, agradecendo a presença de todos e convido hoje para a próxima sessão ordinária, dia 9 de dezembro de 2019, às 18 horas e 45 minutos.